MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O Ministério Público do Paraná concluiu uma pesquisa sobre direitos humanos com estudantes do ensino médio de todo o estado. A ideia foi apurar o conhecimento dos jovens sobre a matéria e traçar estratégias de atuação nessa área. O resultado surpreendeu. A grande maioria dos estudantes paranaenses, perto de 70% dos 15 mil entrevistados, disse que tem interesse em entender melhor questões relacionadas aos direitos humanos. Para falar sobre esse levantamento e também explicar um pouco da atuação do Ministério Público nessa área, o programa MP no Rádio recebe nesta edição o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná que organizou a pesquisa. Doutor Olímpio, hoje em dia é difícil tratar de direitos humanos sem que logo se ouçam críticas como a de que os direitos humanos só servem para proteger bandidos. Por que é importante falar em direitos humanos e por que essa matéria diz respeito a todo mundo?
Bom, em primeiro lugar, vale o registro de que essa pesquisa se dá numa parceria do CEAF, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o Centro de Apoio de Direitos Humanos e com a Secretaria de Estado de Educação. E a pesquisa, na sua essência, quer tratar de educação em direitos humanos. Ora, a escolha do sistema educacional se dá especialmente pelo fato de que a Constituição Federal se refere expressamente ao sistema educacional como espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e, destaco eu, de preparo ao exercício da cidadania. Ora, qual o espaço, então, mais adequado para se desenvolver adequadamente, mais adequado para se desenvolver de forma correta a educação em direitos humanos que o sistema educacional? Esse é o objetivo do Ministério Público. E, ao mesmo tempo, de identificar como o sistema educacional público, né, do estado do Paraná, qual é a percepção que os integrantes do sistema educacional têm acerca de direitos humanos. Exatamente porque, em razão de uma perversa manipulação ideológica, na realidade brasileira, acabou se fazendo a vinculação de direitos humanos à defesa de bandidos. Eu atuei muitos anos na área da infância e da juventude, e as pessoas me identificam por isso. Né? Quando eu digo que agora estou atuando na área de direitos humanos, as pessoas, enfim, pessoas já de cultura, evoluídas. Mas como? Você saiu da defesa das crianças e adolescentes para fazer a defesa de bandidos agora e tal. Com a observação de que até aqueles que praticaram crime também têm que ter os seus direitos humanos assegurados. Eles devem, ser privados de direitos correspondente à sentença condenatória que receberam. E em relação aos outros direitos humanos, eles também, né, deve o Estado, principalmente, preservá-los. Mas quando se trata de direitos humanos, na verdade, nós estamos tratando dos direitos fundamentais da pessoa humana, né, que dizem respeito à saúde, à educação, a trabalho digno, à habitação, enfim. Né, ninguém pode ser contrário, né, que se possa garantir a todos a possibilidade do exercício desses direitos que são elementares da cidadania. E o sistema educacional, tanto quanto os meios de comunicação social, são aparelhos ideológicos importantes e, portanto, espaços privilegiados para a discussão do tema de direitos humanos.
E como é que o Ministério Público trabalha a questão dos direitos humanos? Quais são as principais áreas de atuação do Ministério Público do Paraná nessa área?
Eu poderia dizer que todos os centros de apoio do Ministério Público se referem a direitos humanos. Aquele que trata de saúde pública, aquele que trata do proteção ao meio ambiente, o que trata dos direitos da pessoa com deficiência, o que trata do direito dos idosos ou da infância e da juventude, enfim, todos eles dizem respeito a direitos humanos. E, embora nós tenhamos um centro de apoio que trate especificamente de alguns temas de direitos humanos, E daí eu estou me referindo, então, ao nosso centro de apoio, que tem 12 eixos de atuação. E dentre eles eu destaco aqui a proteção aos direitos da população LGBT, ou a proteção dos direitos das pessoas em situação de rua, ou a proteção dos direitos na perspectiva da promoção da igualdade de gênero, ou e enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, promoção da igualdade racial, a intervenção do Ministério Público em relação aos conflitos fundiários, na perspectiva de que se possa superar pacificamente e através da reforma agrária os conflitos que hoje nós temos no Estado do Paraná, a proteção aos povos e comunidades tradicionais, aí incluindo os indígenas, os quilombolas, os pescadores artesanais, os faxinaleses, cipoeiros, enfim. É um contexto, a implementação do Sistema Único de Assistência Social. Enfim, esses 12 eixos dizem respeito especialmente a uma minoria que, nesse contexto, né, de impossibilidade do exercício de direitos elementares, né, não participam, por isso mesmo, dos benefícios produzidos pela sociedade. E daí a intervenção do Ministério Público, principalmente na perspectiva de fazer com que o Estado cumpra com seu papel institucional indelegável de asseguramento de direitos e de promoção social, né, desses segmentos sociais.
Doutor Olímpio, o Ministério Público fez uma pesquisa grande com estudantes do ensino médio da rede estadual do Paraná sobre a área dos direitos humanos. Quais foram os principais resultados dessa pesquisa? O que é que mais chamou a sua atenção?
Olha, por mais relevante, eu diria que é a existência de 82% dos entrevistados que têm uma ideia favorável aos direitos humanos. É um índice, né, significativo. Sim. Sendo que 72% desses gostariam de ter a possibilidade de conhecer mais, de, enfim, né, que o próprio sistema educacional pudesse trazer à reflexão deles esses temas pertinentes aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, e isso também é significativo, a maioria absoluta deles faz o registro de que o sistema educacional não tem tratado dos temas relacionados a direitos humanos como eles gostariam.
Ou seja, eles sabem da importância, querem saber mais, mas a escola não oferece tanto quanto eles gostariam.
E quando nós imaginamos fazer esse trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, é exatamente nessa perspectiva, né, de que os resultados sirvam para uma atuação consequente do Ministério Público, se colocando inclusive à disposição para ir ao sistema educacional tratar dos temas, mas que o sistema educacional também se prepare para esta desejada educação em direitos humanos.
E por que foi realizado esse levantamento e o que deve ser feito com os resultados desse trabalho?
Os resultados nos indicam, e é um outro dado importante, né? A preocupação dos adolescentes com essas minorias, né, vítimas de violência, com essas minorias que não têm acesso aos direitos fundamentais, enfim. É tomar o sistema educacional, diferentemente desse discurso equivocado da escola sem partido, o que se pretende é uma escola que tome partido a favor da democracia, a favor dos direitos humanos, é uma escola que possa fazer aquilo que é recomendado, que é sempre recomendado, né, por Paulo Freire, no sentido da problematização da realidade em que o sistema, e especialmente os alunos, estão inseridos. Né? Problematizando a realidade, identificando violações aos direitos humanos, identificando pessoas que não estão impossibilitadas por omissão do Estado de exercitar direitos elementares, e daí ter uma atuação positiva no sentido da transformação social, né, no sentido de avançarmos no processo civilizatório, tendo ciência da importância da implementação dos direitos humanos para a instalação de uma sociedade democrática e, a partir disso, a partir da sociedade democrática, nós diminuirmos os conflitos sociais, ou melhor, encontrarmos mecanismos para a superação pacífica dos conflitos que são inerentes à sociedade.
Doutor, o senhor falou ali dos 12 eixos de atuação que envolvem basicamente minorias, e o senhor, nessa resposta, também falou da importância dos direitos das minorias. Outra questão que a gente vê girando por aí é o seguinte: a Constituição diz que todos somos iguais. Por que então alguns grupos minoritários querem ser tratados de forma especial, de forma diferente? Essa é uma questão interessante.
Então, veja bem, há uma diferença entre a igualdade formal da igualdade material. A igualdade formal é essa declaração no sentido de que todos são iguais perante a lei. A igualdade material busca identificar aqueles que são desiguais na realidade social para um tratamento diferenciado, privilegiado, para a busca de uma verdadeira isonomia, de uma verdadeira igualdade. Quando você diz assim, todos são iguais perante a lei, você pode estar num discurso sem um tratamento legislativo diferenciado, né? Como eu disse, privilegiando alguns grupos, você tende, tratando todos de forma igual perante a lei, a cristalizar, não raras vezes, as diferenças, as desigualdades existentes na realidade social. Daí a existência de diplomas legais de conteúdo genuinamente democráticos que pretendem, né, com o estabelecimento de direitos diferenciados para aqueles que são desiguais na realidade social, se atingir essa desejada isonomia, essa igualdade material. Por isso, sim, é que temos que ter, inclusive, políticas públicas de conteúdo afirmativo para tratar, por exemplo, o tema da desigualdade racial ou da desigualdade de gênero, né? Interessante que na pesquisa que nós estamos tratando ficou muito bem apontado, né, a questão da existência de discriminação, de preconceito, de machismo. Então, nesse contexto, né, da desigualdade de gênero, ou da desigualdade racial, ou do tratamento com violência moral ou física contra a população LGBT, está lá identificado na pesquisa. E daí a importância, principalmente do Ministério Público, da atuação do Ministério Público, no sentido de fazer do espaço da justiça um espaço de luta para a implementação das promessas de cidadania para todos, né, já contempladas no nosso ordenamento jurídico, né? Não basta um discurso de que o Ministério Público é o defensor da sociedade, é o defensor do povo, ou o reconhecimento que o Ministério Público, que ao Ministério Público incumbe, não só a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas lembrar sempre que incumbe também ao Ministério Público a defesa do regime democrático. E numa sociedade desigual como a nossa, fazer a defesa do regime democrático certamente implicará em fazer a defesa preferencial daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania, insisto, já prometidos no nosso ordenamento jurídico, mas ainda distante, né, de grande parcela da população.
Perfeito. Ou seja, toda legislação que seria, aspas, um privilégio, porque privilégio na raiz é uma lei privada, né, para uma questão específica, seria para dar essa igualdade já prometida. Exato. Para aqueles que estão numa situação de
lembrando favorável. Que privilégios, infelizmente, nós temos muito na nossa legislação. Privilégio para atender os interesses de grupos econômicos, para atender os detentores do poder político. Né? É contra esses privilégios que nós temos que nos insurgir. Né? Eu acho que a Lava Jato trouxe muito claro aí o quanto de medidas provisórias foram baixadas para desonerações fiscais, para perdão de dívidas. Né? isto que, em relação a esses privilégios que nós temos, o privilégio do pagamento de uma dívida pública, né, que consome 48% do orçamento da União para atender interesses de grupos financeiros. E é quanto a esses privilégios que nós temos que estar atentos, e não quanto a esse que procura responder à dignidade da pessoa humana, que procura responder ao objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é pela via da superação das desigualdades sociais, da erradicação da pobreza, ver instalada uma sociedade livre, justa, solidária, né? Enfim, é bom sempre deixar bem claro, né? Clarear, né, o que significa a implementação desses direitos fundamentais da pessoa humana.
Perfeito. Doutor Olímpio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.